Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. O Jean-Luc Rosati, apelido dele é suíço, jogador de vôlei. Tinha 67 anos, era um atleta olímpico, jogou na seleção brasileira de vôlei que disputou a Olimpíada de Montreal em 1976, depois na Olimpíada de Moscou em 1980. Ele fez parte de uma geração do vôlei brasileiro que começou a redefinir o modo brasileiro de jogar vôlei. Era um vôlei muito mais criativo, muito veloz, com muitas jogadas assim inventadas, a maior parte delas pelo Bebeto de Freitas, que era um levantador, que depois se tornou técnico. E o suíço participava desse time muito bem, porque ele era um cara muito completo. Era bom de recepção, bom de bloqueio, bom de passe, enfim, bom de ataque, enfim, ele era um cara muito legal. Estou usando o era no passado, porque infelizmente nessa sexta-feira, aos 67 anos de idade, o suíço morreu. Morreu por conta de complicações do vírus da Covid, o Covid-19. E morreu no dia em que as pessoas de 67 anos para cima começariam a ser vacinadas no Rio de Janeiro. Isso aconteceu nessa sexta-feira. Foi uma comoção no meio do vôlei brasileiro, pela importância dele e pelo personagem que era o suíço. Como a Frick, que era a esposa dele, que é, e que está internada no hospital com Covid. O suíço entrou no hospital, deu baixa no hospital, vamos dizer assim, em 10 dias atrás, ficou um período curto bem, depois teve que ser entubado, depois tiveram que pronar, ou seja, viraram ele para ficar de barriga para baixo, mas aí ele teve uma trombose, tiveram que desvirá-lo e ele acabou falecendo. Ele é sócio do técnico Bernardinho, campeão olímpico em Atenas, e também campeão olímpico no Rio de Janeiro, com a seleção brasileira masculina de vôlei. O Bernardinho, que foi levantador de seleção brasileira, ele se tornou sócio do Bernardinho num restaurante de comida vegetariana no Rio de Janeiro, uma unidade num shopping lá no Rio. Ele era padrinho do Bruninho, atual levantador titular da seleção brasileira, campeão olímpico também, o Bruninho, que é filho do Bernardinho e da ex-jogadora Vera Mossa. Então, era um cara muito importante, um cara que praticava esporte, jogava futebol em todos os finais de tarde e que acabou sendo atingido. E como disse Vera Mossa para mim, é mais uma morte que não precisaria ter acontecido, mas devido à má administração da pandemia aqui no Brasil, acabou acontecendo, né? E as coisas continuam assim no Brasil. Nesse sábado, por exemplo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroz, um médico, um cardiologista, falou novamente que é importante o uso de máscara, é importante o distanciamento, mas não se fala em lockdown, porque se falar em lockdown, ele vai contra o presidente da República que o colocou lá. E o presidente da República, nesse sábado, de novo, se posicionou contra qualquer medida de lockdown, de fechamento total, num país que passou da média de 3.100 mortos, média 3.100 mortos por dia, e vai caminhando celeremente para números piores, Em março morreram 66.868 pessoas pela Covid, para ver como a coisa está difícil. Em Brasília, Distrito Federal, foi suspensa a vacinação nesse domingo, a partir desse domingo, porque não tem mais vacina suficiente para se fazer aplicação de primeira dose. E Brasília, curiosamente, vai ser na outra semana palco de 3 jogos importantes no mesmo estádio que é lá na arena construída para a Copa do Mundo, né? Nós vamos ter no dia 11 o jogo que vai decidir, uma decisão, um tiratema que chama Supercopa entre o Flamengo e o Palmeiras, A CBF forçou esse jogo, marcaram esse jogo para Brasília, conseguiram autorização. A CBF vai pagar toda a despesa de árbitros, pessoal do antidoping, do VAR, as passagens aéreas, hospedagem, alimentação de cada delegação, em torno de 40 pessoas. Tudo pago pela Confederação Brasileira de Futebol, que faz questão de não parar o futebol no meio da pandemia. Né? Então nós vamos ter no dia 11 de abril, na outra semana, na verdade na outra segunda-feira, nós vamos ter o jogo entre Flamengo e Palmeiras, no outro domingo, entre Palmeiras e Flamengo, lá em Brasília. No dia 14, o Palmeiras nem volta para São Paulo, porque no dia 14, o Palmeiras, lá mesmo em Brasília, vai fazer uma partida de volta da Recopa Sul-Americana. O que é a Recopa Sul-Americana? É o torneio que reúne o campeão da Libertadores, Palmeiras, com o campeão da Copa Sul-Americana, o Defensa e Justiça da Argentina. Primeiro jogo vai ser nessa quarta-feira agora. Nessa quarta-feira, o Palmeiras vai até a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça. Palmeiras, que não vem jogando há um bom tempo, desde que o Estado de São Paulo, o governo estadual de São Paulo, proibiu jogos, proibiu qualquer atividade esportiva, e o Palmeiras vai encarar o Defensa e Justiça na Argentina pela Recopa Sul-Americana. Então o Palmeiras vai dia 7 para a Argentina, volta dia 11, está em Brasília para enfrentar o Flamengo, um jogo só, Supercopa, campeão do Campeonato Brasileiro, Flamengo, contra o campeão da Copa do Brasil, Palmeiras. Vale 7 milhões de reais para o vencedor, né? Um bom dinheiro. Depois, fica lá em Brasília, porque no dia 14 o Palmeiras vai enfrentar o jogo de volta, vai disputar esse jogo de volta da Recopa contra o Defensa e Justiça. Detalhe, dia 14. Um dia antes, dia 13, que é uma terça-feira, dia 14 é uma quarta-feira. Na terça-feira, dia 13, quem joga lá em Brasília é o Santos, que vai fazer o jogo de volta dele contra o San Lorenzo. Aí, pela pré-Libertadores, buscando uma vaga no grupo, na fase de grupos da Libertadores. O Santos começa jogando no dia 6, nessa terça-feira, joga na Argentina contra o San Lorenzo, time do Papa. Depois, volta e vai jogar em Brasília, uma semana depois, no dia 13, a outra terça-feira, contra o San Lorenzo, jogo de volta. Tem mais time brasileiro jogando, só que aí não é mais em Brasília. É o Grêmio. O Grêmio, nessa quarta-feira, vai encarar o Independiente del Valle, no Equador, e depois joga de volta no dia 14, os dois jogos, o segundo jogo na Arena do Grêmio, depois das 10 da noite, que é o que está, depois das 8 da noite, que é o que está autorizado pelo governo estadual. Hoje, sabemos que o Campeonato Paulista, por enquanto, volta a jogar depois do dia 11, semana que vem. Se os números da Covid, da pandemia melhorarem, porque do jeito que vai, São Paulo já não tem mais leito em UTI para pacientes em estado grave, para se ter uma noção. Aliás, de qualquer doença, não precisa ter Covid. E o Rio de Janeiro decidiu voltar agora dia 7, meio dessa semana. O Minas Gerais voltou nesse final de semana. Não é que melhorou, não é que os índices melhoraram, que nós temos menos gente doente, que está sobrando vaga em hospital, mas os governos não aguentam a pressão do governo federal e também dos empresários e vão organizando o jogo. O futebol brasileiro está caminhando assim, né? O esporte brasileiro também. Quer dizer, tem gente se preparando para Jogos Olímpicos, sabe-se lá por quê, quer dizer, mas vai ter. E os clubes de futebol vão jogando. Nós temos os jogos pelo Campeonato Estadual. O Flamengo voltou a jogar no meio de semana contra o Bangu, ganhou por 3-0 e botou pela primeira vez o time todinho titular do Campeonato Brasileiro. Jogou muito bem, perdeu o gol, mas venceu por 3-0. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro não andam bem das pernas. O Cruzeiro bem pior, está em sexto lugar, mas o Atlético Mineiro não foi bem, está se preparando também para a Libertadores da América, vai começar a jogar, mas aí entrou na fase de grupos e ainda espera um pouco pelo sorteio, mas é isso. E em falar em sorteio da Libertadores, o São Paulo soube que virou cabeça de chave, o que para ele é muito bom. Para o São Paulo é muito bom ser cabeça de chave, facilita o caminho depois pelos grupos, e é o que o time de São Paulo agora vai fazer sob o comando do técnico Hernán Crespo, argentino, que já está dirigindo o time de São Paulo. O São Paulo não joga há 20 dias. Campeonato parado, não está jogando. Bom, eu volto semana que vem com mais notícias, sempre esperando dar uma notícia mais otimista, mais feliz, mas infelizmente não tem dado, né? Mas a gente volta. Semana que vem, de São Paulo, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.